Vamos prosseguir com Yitro. Estamos agora um episódio. Yitro veio, se encontrou com o pessoal, trouxe a família, trouxe a filha e os netos. E aí agora começa um episódio que a Torá conta. Existe uma discussão no Midrash que não está escrito de forma clara. Quando que Yitro veio? Tem quem diz que Yitro veio antes do recebimento da Torá. E ele recebeu a Torá junto com todo mundo. Tem quem diz no Midrash que Yitro veio depois do recebimento da Torá. Ele chegou depois. Chegou atrasado. Chegou depois. Mas, indiferentemente, quando ele chegou com a família, esse episódio que acontece aqui aconteceu depois do recebimento da Torá. Embora a gente ainda nem viu sobre o recebimento da Torá. E aqui você vê mais uma vez aquilo que nossos sábios dizem no Talmud, que a Torá não está em ordem cronológica. Quer dizer, não é tudo que está em ordem cronológica. Às vezes tem assuntos que estão juntos por algum motivo. Aqui a Torá começou a falar sobre o Yitro, falou que ele veio. Já vamos terminar o assunto, vamos falar tudo que o Yitro fez e depois a Torá termina falando que ele foi embora. E aí começa, volta ao que estávamos falando antes, que era que vai ser de fato o momento do recebimento da Torá. Fala, Betinha, quer perguntar? Então, não está escrito isso claro. Se você seguir a ordem cronológica da Torá, ele veio logo depois da guerra de Amalek. A gente viu a guerra de Amalek, em seguida a Torá fala que entrou, ouviu e etc. e chegou. Então, se você considerar que aqui está sim na ordem cronológica, então é logo depois da guerra de Amalek, antes de receber a Torá, que é uma opinião no Midrash. A outra opinião diz não. Nós estávamos falando sobre a travessia do mar e a guerra de Amalek. Sabe quem ouviu isso e se empolgou com isso para vir aqui se encontrar com eles? Yitro. Não foi agora, mas ele se empolgou com isso. Então vamos falar sobre a empolgação do Yitro. Ele veio, falou, fez e foi embora. Aí agora vamos voltar ao que nós estamos falando. De fato. Quer dizer, você não tem uma. Não obrigatoriamente você chega a uma conclusão. Até porque, nesse caso, por exemplo, não vai mudar absolutamente nada. Se ele veio antes ou depois, faz diferença nenhuma. É só semântica. Fato é que ele veio, ele quis se juntar ao povo, ele quis aceitar a Torá, quis aceitar um Deus. Se veio antes, veio depois, não vai mudar nada. Onde ele estava? Na casa dele, em Midian. Então diz a Torá o seguinte, olha só o episódio que aconteceu. Vairimi Mahorat. E foi no dia seguinte. Dia seguinte a quê? Já vamos ver. Vayeshev Moshe lishpot et ha'am. Moshe sentou para julgar o povo. Vayamod ha'am al Moshe min haboker ad ha'arev. E o povo ficou de pé lá na fila com Moshe de manhã até de noite. Quando foi isso? Então o Midrash traz que é no dia seguinte. No dia seguinte a quê? O Midrash nos diz que esse dia seguinte é o dia seguinte de Yom Kippur. Por isso nós falamos que isso, todo mundo concorda que foi depois do recebimento da Torá. Vamos recapitular. O povo saiu do Egito, Pessach. Estão caminhando aqui, ainda estão no deserto, indo para receber a Torá. Chegam no recebimento da Torá, é Shavuot. Dia seguinte de Shavuot, o Moshe sobe na montanha, no Monte Sinai, para receber as duas tábuas com o que foi falado em Shavuot, para ser escrito. Sobe na montanha, ele fica 40 dias e 40 noites, ele desce e o pessoal está fazendo bezerro de ouro. Moshe destrói essas pedras, quer dizer, quebra elas, e sobe de novo pedir perdão para Deus pelo que aconteceu. Fica mais 40 dias, 40 noites. Aí Hashem fala, Moshe, agora você desce e traz pedras novas para a gente escrever de novo. E Moshe sobe de novo. É dia 1º de Elul. Moshe sobe dia 1º de Elul. E desce em Yom Kippur com as segundas tábuas, dizendo as famosas palavras, Salachti Kidu Alecha. Deus diz que perdoou conforme o seu pedido. Que, aliás, nós falamos isso na entrada do Yom Kippur, justamente porque tem a ver com o dia. Então, no Yom Kippur, Moshe chegou com as segundas tábuas. Só que, junto com as segundas tábuas, o Moshe veio com ordens. A ordem de Hashem era, vocês vão construir tabernáculo, vocês devem construir o Mishkan. Vocês precisam construir um pequeno santuário, utensílios para ele, e etc. Até porque essas tábuas da lei que Moshe trouxe vão ficar no dentro do Mishkan, no Aron HaKodesh, na Arca Sagrada. Então Moshe desce do Monte Sinai no Yom Kippur. No dia seguinte, diz a Torá, Vayehi Machorat, e foi no dia seguinte, o Moshe começou a julgar o povo. Quais julgamentos? Então, Shemen Hatov traz... Quem que ele traz mesmo? Não lembro se era Moshe Feinstein, não lembro agora de cabeça, acho que é. Traz uma coisa interessante. Que se no dia seguinte a Yom Kippur, é o dia que Moshe anuncia para o povo que eles devem fazer doações para podermos construir e confeccionar o tabernáculo, começa a surgir problemas. Esse dinheiro é meu ou é teu? Eu que peguei no mar. Não, fui eu que peguei. Não, isso daqui foi o egípcio que me deu. Não, te deu. Não, na verdade, deu pra gente dividir. Sei lá. N problemas que podem surgir com dinheiro. E ouro, prata, os tecidos, etc. Então agora nós precisamos chegar a um acordo, porque eu não pode fazer uma doação pro templo de algo que é roubado, que não é seu. Então nós precisamos primeiro chegar a um acordo de quem é essas coisas. Então, por isso que eles foram perante Moshe para julgamento. E o Moshe, como diz aqui o versículo, que o povo ficou lá de pé perante Moshe de manhã até de noite. É a fila. Tem praticamente um juiz para cuidar de todo mundo quer falar com o chefe. Interessante também que aqui nós vemos o dia a dia do povo no deserto. Durante os 40 anos que eles estão no deserto, não precisam se preocupar com comida. Vai cair manto todo dia, você não precisa trabalhar. Não precisa se preocupar com água, porque a água está lá do teu lado, o teu poço da Miriam tem água à vontade. Não precisa se preocupar com segurança. As nuvens de glória estão te protegendo. Não precisa se preocupar com as roupas, porque as roupas eram lavadas pelas nuvens e cresciam junto com as pessoas. Não precisa se preocupar com os sapatos. Então, o que você tem para fazer no deserto? Todas as coisas que te tomam o dia, não tem. Então você tem tempo para se dedicar para Deus. E é isso que eles faziam. Eles podiam estudar. E podiam se dedicar a saber e pedir orientação de Hashem. De como cada um deve se conduzir. Qual é a conduta correta. Vamos lembrar que eles estão saindo do Egito agora. E embora alguma coisa eles aprenderam dos pais, avós, que aprenderam de Yaakov, de Isaac, de Abraham, tem muita Torá para aprender. Tem muita ética para aprender. Tem bons modos para aprender. Tem muita coisa para aprender. Eles estão aqui se reeducando e aprendendo muita coisa. Então, eles precisam se dedicar o tempo todo para aprender. Fala. Durante os 40 anos teve isso. Vocês tinham 40 anos para aprender e se dedicar. Como? Não, o tempo foram os 40 anos que eles ficaram. Eles poderiam não ter ficado 40 anos, no final ficaram 40. Então, Deus deu comida para eles durante 40 anos. Comida, bebida, proteção. Dia seguinte de Yom Kippur. Exatamente, depois do bezerro de ouro, depois de receber a Torá, depois do bezerro de ouro, depois do perdão de Hashem, depois das segundas tábuas descidas e ordem de construir o tabernáculo. Então, dia seguinte de Yom Kippur, Moshe ficou lá sentado e o pessoal começou a vir. O ouro do bezerro foi queimado, sim. Não fez falta, imagina, que era um bezerrinho de ouro para o povo inteiro. Eles tinham muito ouro. O Yom Kippur é o dia do perdão e tem a ver com o perdão que Deus deu pelo bezerro de ouro. E aqui nós estamos já no dia seguinte. Então imagina só que eles têm que absorver todo o conhecimento, todas as mitzvot. Tudo novo, nunca ouviram. Não é que eles ouviram dos pais deles essas coisas, tudo novo. Eles precisam absorver tudo isso muito bem para poder passar para frente. Por isso, 40 anos eles tiveram para se dedicar. Vayar Hoten Moshe. E viu o sogro do Moshe. Mencionamos semana passada que a Torá aqui já não menciona mais o nome dele. Chama ele do sogro do Moshe. Que até aqui o Yitro estava achando que eu sou um grande, né? Larguei tudo e tal. Quando ele chega aqui e vê tudo que o povo passou e são devotos a Deus, ele pensou, opa, peraí, eu sou pequenininho. Se eu já sou alguma coisa, eu sou o sogro do Moshe. Então a Torá diz, e viu o sogro do Moshe, kol asher oseh la'am. Viu tudo o que ele estava fazendo para o povo. Vayomer, e ele então questionou, e ele disse para o Moshe, madavar adeh asher ata oseh la'am. O que é isso que você está fazendo com o povo? Madu ata yoshev levadecha, por que que você está apenas sentado? Só você fica sentado e o povo está de pé perante você de manhã até de noite. Quer dizer, tem uma certa crítica aqui, temos que entender um pouco melhor o que está acontecendo, mas o questionamento do Yitro é: que folga é essa? Que você está aí sentadinho, bonitinho, e o pessoal está de pé aqui esperando de manhã até de noite. Vayomer Moshe lechotno. Na verdade, o que acontece é, existe uma lei que o juiz fica sentado. Juiz precisa julgar sentado, não pode julgar de pé. Por quê? Porque para você julgar, você tem que ter tranquilidade. Tem que ter algo que é chamado em hebraico Yishuv Hadat. Quer dizer que a mente está calma, tranquila. Para você poder se concentrar, poder pensar. Poder... De pé não funciona, sabe? Tem que estar com calma, com tranquilidade para julgar. Então o juiz precisa ficar sentado. já as pessoas que estão sendo julgadas e as testemunhas precisam ficar de pé. Por que isso? Primeiro, tem o lado também de honra a Deus. Porque quando tem três dayanim, três juízes que estão julgando segundo a Torá, naquele lugar há uma presença divina forte. Então, em honra a isso, tem que ficar de pé. Mas tem mais do que isso. Nós temos medo que os caras que estão sendo julgados, e principalmente as testemunhas, de repente vão querer enganar, mentir. Se eles estão sentados, eles têm mais tranquilidade para ficar pensando bobagem e começar a maquinar o que eu vou inventar, como que eu vou falar. Não, fica de pé que você não vai pensar bobagem. Então, as testemunhas são obrigadas, sempre que estão testemunhando, ficar de pé. Não existe testemunhar sentado. E isso vale para qualquer tipo de testemunha. Mesmo que alguma coisa que não vai mudar absolutamente nada, não é algo tão decisivo, não interessa. Está testemunhando de pé. Então, o questionamento aqui do Yitro não é tanto que eles estão de pé. Quem está sendo julgado precisa ficar de pé. Então, qual o questionamento? Não, o problema é a fila que está lá fora esperando. Moshe, você é um, todo mundo aqui querendo julgar. Os caras estão na tua frente sendo julgados, eu entendo que tem que ficar de pé. É a lei. Mas quem está lá fora na fila quilométrica, te esperando de manhã até de noite, o que eles têm culpa que eles vão ficar de pé? Vayomer Moshe lechotenó. E o Moshe então disse para o seu sogro que Yavoe Elai Ha'am Lidrosh Elohim. O povo vem para perguntar para Deus. Quer dizer, eles querem saber diretamente na fonte as coisas. E, em outras palavras, quem é o contato do povo com Deus? Moshe. Então todo mundo quer falar com Moshe. Não é minha culpa. O Yitro parece que está jogando a culpa no Moshe. O que você está fazendo com eles que ficam... Peraí, não estou fazendo nada. É eles que estão me procurando. Não sei o que estou procurando eles. Eles fazem questão de falar comigo especificamente. Quer dizer, eles estão procurando uma resposta de Hashem. Que Yelahem davar ba'elai. Quando as pessoas têm alguma coisa, eles vêm até mim. Veshafateti. E eu julgo. Ben ishu venereu. Entre uma pessoa e o seu colega. Eu informo a eles os estatutos de Deus e as suas leis. E disse o sogro do Moshe para ele: não é bom o que você está fazendo. Não está bom assim. Porque Navol Tibol vai murchar, morrer, entre aspas. É mais de murchar. A palavra Navol significa quando diminui as forças de vida da coisa. Não que obrigatoriamente morre, mas que está enfraquecido. Essa palavra é usada com essa mesma raiz, é usada para várias áreas. Uma flor que murcha, você fala que ela é naval. Ela está murchando. Um animal que morre sozinho é chamado de neveilá. E aqui no caso, tem também naval, que a Torá chama de naval também, uma pessoa que é corrupta, é chamado de naval também. Quer dizer que ele está murcho na sua ética. Aqui ele quis dizer que vocês vão ficar enfraquecidos. Navol Tibol, Gamata, Gamhamazé Sherimach. Você vai ficar esgotado, essa é a melhor expressão aqui em português. Você vai ficar esgotado, eles vão ficar esgotados. Que Haver Mimchadavar, porque é pesado demais para você isso. Lotuhala Sol Levadecha, você não vai poder fazer isso sozinho. Isso era só o primeiro dia. Então viu aquela fila, viu? Esse estresse aqui, você não vai aguentar, eles não vão aguentar. Atá. Shema Bekoli. Agora, ouça a minha voz. Yatzecha, eu vou te dar um conselho. Vihi Elokim imach, que Deus esteja com você. Quer dizer, logicamente eu estou te dando um conselho, mas não vai aplicar antes de perguntar para Deus se está ok. Pergunta para ele. Heye atah la'am mul ha'elokim. Você vai ser para o povo aquele que vai estar perante Deus. E você vai trazer as coisas que forem necessárias serem trazidas perante Deus. E você, quer dizer, tudo aquilo que as pessoas querem saber diretamente de Deus, uma informação de conduta diretamente de Hashem, vão vir até você. E você vai, essa palavra é interessante que ela tem uma conotação dupla, que se junta numa coisa só. Lehazhir vehizharta. Lehazhir significa advertir, mas também advertir, advertência, quer dizer, ensinar aqui no caso, orientar as pessoas, advertir as pessoas. E ao mesmo tempo vem da palavra Zohar. Zohar significa iluminar, brilho. Quer dizer que você vai informar eles com brilho. Ou seja, que você vai dar orientação para eles de uma forma tal que eles vão absorver isso com muito brilho para iluminar. Então vai ter que ficar tanto muito claro para eles e ao mesmo tempo eles vão conseguir repassar isso. Então, veizharta ethem, você vai informar eles, vai advertir eles, vai iluminar para eles. Et hachukim et hatorot. Os estatutos e as leis. Você vai informar eles o caminho que eles devem seguir e as ações que eles devem agir. Pois, se precisar, nós vamos ver mais para frente. Não vai dar tempo hoje, mas essas expressões todas estão ligadas com determinados tipos de condutas. Por isso que está repetido, aparentemente. Vai informar eles o caminho que eles vão trilhar e as ações que eles vão fazer. Cada coisa tem algo por trás. Então, isso é a tua parte, Moshe. A tua parte vai ser trazer o que o povo precisa trazer diretamente para Deus, questões que precisam chegar até Deus, e você vai informar a Torá para eles. Afinal de contas, quem está aprendendo o que chama a Torá? Você. Então você vai informar. Ve'atá Techezem mikol ha'am. E você vai ver. Vai ver, quer dizer, vai ver com espírito divino. Você vai ter que ver com um certo nível de profecia isso. Mikol ha'am, de todo o povo. Você vai ter que escolher pessoas. Anshei ha'il, pessoas ricas. Depois vamos ver melhor o que isso significa. Yirei Elohim, tementes a Deus. Anshei Emet, pessoas de verdade, pessoas da verdade. Sonei Vatsa, e que odeiam dinheiro. Vesanta Aleihem, você vai colocar eles. Sarei Alafim, Sarei Meot, Sarei Hamishim, Vesarei Asarot. Você vai colocar sobre o povo ministros de 1000, ministros de 100, ministros de 50 e ministros de 10. O que isso significa? Isso significa que a cada 10 pessoas tem alguém que é responsável. A cada 100 pessoas também tem alguém que é responsável. A cada 50 pessoas também tem. A cada 100 pessoas e a cada 1000. Não é um sistema que quando você fala 1150 e 10... Não quer dizer que um é responsável por 10 juízes. Não é um juiz que é responsável por 10 juízes que é responsável por 100, não é isso. Um juiz que é responsável por 10 do povo. Um é responsável por 100 do povo. Um é responsável por 50 do povo. Um é responsável por 100, um é responsável por 1000. Esse é o esquema. Quer dizer, em outras palavras, como se fossem várias instâncias que você tem. A cada 10 pessoas tem alguém que sabe responder perguntas mais simples. Mas coisas são mais difíceis, não precisa de tanta gente. Então, 1 a cada 100 pessoas é suficiente já para ser responsável por 100. E assim por diante. Veshafetu et ha'am bechol et. Essas pessoas vão julgar o povo a todo momento. Vehayakol hadavar hagadol yaviu eilecha. Vai ser todas as coisas grandes. Vão trazer para você. Vehol hadavar hakaton yishpetu hem. E as coisas pequenas, eles vão julgar. Vehakel me'alecha venaseu itach. Isso vai aliviar, vai ficar mais leve para você. E eles vão carregar junto com você. Vamos chegar. Por que esses critérios que ele está sugerindo, a gente já vai ver, se Deus quiser, qual o motivo para isso. De fato, é bem interessante. Quando você ouve e fala, peraí, o juiz precisa ser rico, por quê? A gente já vai chegar nisso. Diz o Itró para o genro, para o Moshe. Se isso você vai fazer, Deus vai te ordenar fazer isso. Tem que perguntar agora para ele. Eu estou te dando uma ideia, uma sugestão. Pergunta agora se Deus autoriza. E você vai conseguir se suportar nesse esquema novo. Então quer dizer assim, se Deus aceitar, você vai suportar. Porque desse jeito você não vai ter vida. Se Deus aceitar a minha ideia, então você vai ter vida. E também todo esse povo aqui vai vir cada um para o seu lugar em paz. Quer dizer, vai ter, segundo o que o Yitro está propondo, você vai criar agora um sistema judiciário onde você está lá em cima da pirâmide. Então as coisas, como ele definiu, as coisas grandes vão vir até você, as coisas pequenas vão ficar com o resto do sistema todo, e dessa forma vai ficar mais leve para você. Você já vai ter uma tarefa grande, porque você vai ter que levar para Deus o que é precisa ser diretamente com Deus, e você vai ter que ensinar o povo a Torá. Então já, isso já vai tomar teu tempo, mas pelo menos julgamentos vão ficar mais reduzidos e restritos, só coisas grandes vão chegar até você. É como se o Yitro está supondo e propondo fazer juízo de pequenas causas e algumas instâncias, e você lá em cima. Vayishma Moshe lekol chotenu. Moshe ouviu a voz do seu sogro. Vayas kol asher amar. Ele fez tudo o que o seu sogro ordenou. Vayilchar Moshe anshei chayil mikol Israel. E o Moshe escolheu pessoas especiais do povo de Israel. Vayiten otam rashim al ha'am, colocou-os como chefes para o povo. Sarei alafim, sarei meot, sarei hamishim e sarei asarot. Ministros de 1000, ministros de 100, ministros de 50, ministros de 10. Veshafetu et ha'am becholet. Eles vão julgar o povo a todo momento. Et hadavar hakashe yevyun el Moshe. As coisas difíceis vão trazer para o Moshe. Vechol hadavar hakaton ishputuem. O que for pequeno, eles vão julgar sozinhos. E termina por lá dizendo todo esse pedaço. Vai shalach Moshe chotenon, vai elech loel arzo. E Moshe então mandou o seu sogro, quer dizer, se despediu dele, e ele foi para o seu país, voltou para a sua terra. Isso tudo foi depois certeza do recebimento da Torá. Yitro sugeriu para o Moshe, e depois disso Yitro foi embora. E o Moshe, de fato, aceitou e acatou. Só uma coisa interessante, antes de voltar para trás, tem bastante coisa para ver aqui. Existe uma diferença muito grande entre o que o Yitro propôs e o que o Moshe fez. O Yitro tinha falado coisas grandes para você, coisas pequenas, os juízes. E no final das contas, o que foi feito? as coisas difíceis vão vir para o Moshe e as coisas pequenas vão ficar com os demais. Existe uma diferença entre coisas grandes e coisas difíceis. A diferença entre coisas grandes e difíceis, grandes é se um cara vem com um processo de 1 milhão. É uma coisa grande. Mas não obrigatoriamente é difícil, um caso simples. Dá na mesma, a mesma coisa de um caso de 1000, um caso de 1 milhão dá na mesma. Então quem vai julgar? Os juízes comuns. Agora um negócio que está difícil de chegar a uma conclusão, isso vai para o Moshe. Não faz diferença o valor, não é questão de valores, de grandiosidade, é de complexidade. Então o tribunal da forma que o Moshe montou não era baseado em valores, e sim em complexidade do caso. O Talmud questiona essa expressão que o Itró fala, que o pessoal fica aí de manhã até de noite. E o Talmud diz que é impossível uma coisa dessas. Eles acabaram de começar a vida lá, é impossível que já no primeiro dia tenha julgamento suficiente para ficar uma fila de manhã até de noite. Que coisa é essa? E o Talmud diz que não, tinha uma fila grande. O Itró ficou incomodado com isso e reclamou. E usou uma linguagem assim, meio de exagero, que os caras vão ficar aí de manhã até de noite. Mas não que é de fato isso. Mas por que a Torá usa essa linguagem? Diz o Talmud que a Torá está comparando o juiz com outra coisa, com outro lugar que aparece de manhã e noite. Vai Hiede, vai Boker. A criação do universo. É outro lugar na Torá onde aparece Erev e Boker, juntos. E o Talmud diz que todo aquele juiz que julga com justiça é considerado um sócio de Deus na criação do universo. Porque afinal de contas, um dos pilares do mundo é a justiça. Então, se o sujeito acaba com a justiça, ele está destruindo o mundo. Então, ele está ajudando a destruir o mundo que Deus criou. Se ele ajuda a manter o pilar da justiça, automaticamente ele é um sócio de Hashem na criação do mundo. Por isso que a Torá aqui usa essa linguagem de manhã, de noite, para comparar o juiz que faz o julgamento da forma correta com a criação do universo. A claridade e a escuridão estão relacionados com a justiça? Deve ter alguma relação, né? Pelo menos faz sentido. E aí o Itró então deu a ideia. A ideia do Itró foi que você precisa escolher pessoas no povo, e a forma que ele usa, emprega, que você vai terrezer. Lachzot, razon, é uma linguagem de ver, mas não é só ver, de enxergar. É sempre usada como uma forma de ver espiritualizada. Uma profecia. Quer dizer, eu estou te falando algumas características que, olhando para o cara assim, você não sabe o que ele é. Mas você precisa escolher direito esses juízes. Para você poder escolher direito, Moshe, aproveita, você tem espírito divino. Você vai olhar para as pessoas e vai conseguir enxergar o caráter deles. E precisa ter aqui alguns pontos extremamente importantes. Quais são eles? Primeira coisa, eles são ser Anshei Chayil. O que significa Anshei Chayil? São pessoas especiais em qual quesito? Primeira coisa, que eles são pessoas que conseguem liderar o povo. Não basta só ter conhecimento. Quando ele vai ser juiz, ele precisa saber como lidar com as pessoas. Tem que saber como conversar com as pessoas, como tirar as informações das pessoas. Então não basta só conhecimento de Torá. Eles precisam ser ricos em conhecimento, logicamente. De forma tal que se você pergunta para eles uma coisa, na lata eles sabem responder. Mais ainda, eles precisam ser pessoas que sentem e se sensibilizam pelos outros. Se tem algum sofrimento, ou se tem alguma desgraça para acontecer, tem alguma tragédia querendo, eles vão tentar impedir de todas as formas que isso aconteça. E não vão ser como aquelas pessoas que, se o mundo está afundando, ele está pouco aí, ele se tranca na sua casa e fala, para mim está tudo bem aqui em casa, o mundo que se dane. Não serve uma pessoa assim para ser juiz. Fala, Betina. Isso, a Torá. Toda vez que ele ensinava a Torá, ele tinha que passar de uma certa forma. Ele ensinava a Arão, ensinava os filhos do Arão, ensinava os anciões, ensinava o povo.
Mas foi logo que ele desceu, né?
Isso foi o tempo todo.
Sim. Ah, mas ele nasceu, então agora que está acontecendo
esse... Exatamente, ele está ensinando aí. Faz parte. Ele não consegue. Não dá para ensinar a Torá toda em um dia. Ele está falando que você precisa agora arrumar pessoas que têm essa capacidade. A verdade é que a sua pergunta é muito interessante. Como que eles vão saber julgar o povo se eles não sabem ainda a Torá? Interessante que algumas mitzvot o povo já foi recebendo antes. Nós vimos que eles já receberam até uma parte de Shabbat, com o Man. Então tem algumas coisas que eles receberam antes. Entre as mitzvot que eles receberam antes, assim que saíram do Egito, já começaram a aprender, está também Dinim. Como? Então, fora o Shabbat, eles aprenderam sobre honrar os pais, eles aprenderam sobre a lei da vaca vermelha, e também consta lá no Midrash que eles aprenderam dinim. Dinim quer dizer justiça social. Então eles já vinham aprendendo. Então já dá para ter umas pessoas aqui capacitadas a julgar coisas financeiras, pelo menos. E o que não sabem, tudo bem, eles vão aprender. Eles são pessoas capazes de absorver e de saber as coisas direito. Segunda coisa, eles precisam ser Yirei Elohim. Yirei Elohim significa tementes a Deus. Tementes a Deus significa que eles têm medo apenas de Deus. Eles não têm medo de mais ninguém. Um juiz, um Dayan, não pode ter medo das pessoas. Se aparece um cara na frente dele, e esse cara aqui sabe quem é? Ele é o dono do banco, sei lá o quê. Eu agora, não posso, ele fica todo com medo de julgar o cara, porque imagina, eu estou mexendo com um cara poderoso. Esquece, você agora é juiz, você julga com justiça, indiferentemente de quem está na tua frente. Você tem temor a Deus, só. Terceiro lugar, precisa escolher pessoas que são Anshei Emet, pessoas da verdade. Ou seja, são pessoas que quando falam, fazem. Aquilo que eles prometem, aquilo que eles dizem, eles fazem. Porque senão quem vai ouvir eles? Se eles não têm palavra, ele fala um monte de abobrinha, fala e não faz. Por que eu vou obedecer o que ele está falando? Então quando ele fala, ele faz, ele cumpre. Então dessa forma, a pessoa vai obedecer. Porque sabe que quando ele fala, a palavra dele é palavra. E quarto lugar, Sonei Vatsa, pessoas que odeiam dinheiro. Ou seja, que eles odeiam dinheiro, principalmente dinheiro dos outros, muito mais ainda. O que significa isso? Isso significa que se alguém vem cobrar deles alguma coisa, eles como pessoas, não na justiça, eles como pessoas, se alguém vem cobrar alguma dívida deles, eles na hora tiram do bolso e pagam. Não ficam, ah, não, vai, me leva na justiça, a gente vai discutir. Se é assim, já não serve. Que juiz é esse? Juiz tem que ser que não tem paixão pelo dinheiro desse jeito, a ficar o tempo todo levando a processos. Tem uma dívida, ele na hora paga, fica quieto e está tudo tranquilo. E também ele não corre atrás de riqueza. Ah, mas o juiz não pode ser rico? Pode ser rico e até é bom que esteja rico. Porque geralmente uma pessoa que é rica não aceita propina, porque não faz diferença para ele. No Brasil, porque os... Que horror, a gente está falando aqui tudo o contrário do Brasil. O problema é que, justamente, ele está falando, precisam ser pessoas que são sonei batza. Eles odeiam dinheiro, odeiam ficar recebendo mais dinheiro. Isso não significa que eles não possam ser ricos. Ele é rico, mas ele está feliz com o que ele tem. Ele não precisa enriquecer cada vez mais. Ele está satisfeito com o que ele tem. Porque se ele não for satisfeito com o que ele tem, facilmente ele vai receber suborno. E por isso que a Torá diz, tem que ser pessoas que tenham dinheiro e que não queiram mais. Eles não têm essa natureza de querer ficar cada vez investindo mais e mais e mais, crescer mais. Nada disso. Ele está feliz com o que ele tem e não vai aceitar suborno. Isso é uma forma de você impedir que ele tenha a tentação de receber suborno. Óbvio que ele pode, mesmo assim, ter tentações. E existe a proibição da Torá de receber suborno. Até o como que é chamado o Supremo Tribunal, em hebraico? Sanhedrin. Sanhedrin é uma junção de palavras sonei doron, que eles odeiam presentes. Quer dizer que eles não aceitam isso, eles não vão aceitar suborno. Ele também não vai ter medo de ameaças, porque ele precisa julgar. E também ele não pode dizer, pensar para si, sabe uma coisa? Esse cara aqui que está aqui hoje sendo julgado, o A, conheço ele é um violento, ele é terrível, ele... Sabe uma coisa? Vamos fazer que o B vai pagar para o A? Depois eu vou pagar para o B. Por fora eu vou dar para ele, que na verdade não deveria pagar. Depois eu pago para o B. Mas o importante é, deixa esse cara calminho aí, vamos acalmar a fera e pronto. Proibido fazer uma coisa dessas. No julgamento você julga o que a Torá ordena ser julgado. Com justiça e sem medo. Até o que a Torá fala, algumas vezes aparece sobre isso, que o juiz não pode favorecer o rico, porque, ah, ele é rico, não vou mexer com ele, e nem favorecer o pobre. Escuta, de qualquer jeito o rico precisa dar tzedaká para o pobre. Então dá aqui e pronto. Não. Aqui dentro é justiça. Tzedaká é lá fora. Aqui dentro está devendo? Está devendo. O pobre está devendo para o rico? Vai dever para o rico. Depois que você passa a porta, isso está escrito sobre David Ameller, que David Ameller, quando julgava que tem que ser julgado. Se o pobre está devendo para o rico, está devendo para o rico. Quando eles saíam do julgamento, o David chegava para o pobre e falava, você está devendo para o cara, você não tem, né? Pega aqui, ó, eu te dou, você paga para ele e pronto. Isso é uma forma de você ajudar ele. Mas a justiça é a justiça, ele que está devendo. Não vai tentar mudar só porque ele é coitadinho, e não vai tentar mudar só porque o outro é o poderoso, é o máximo, nada disso. Justiça é justiça. É interessante que essas características que o Yitro está propondo para o Moshe, e dizendo que você precisa escolher pessoas assim, não quer dizer que o Moshe vai encontrar pessoas que tenham todas essas características em uma pessoa só. O Yitro está só dizendo, você quer fazer uma justiça legal, precisa ter tudo. Não obrigatoriamente, você vai encontrar tudo numa pessoa. Mas concorde que se, por exemplo, no Supremo Tribunal tivesse pessoas que tivessem uma dessas coisas só, já ia ser outra história totalmente. Então, faz parte e é necessário, e é o que o Moshe aqui está recebendo as instruções do seu sogro. Com certeza. Sim. Não, com certeza. Se um juiz tem ética, automaticamente uma coisa vai acabar puxando. Se o cara tem temor a Deus, ele já vai ter um pingo de vergonha na cara de querer pegar dinheiro. Por mais que ele pode ter tentação e não é rico, ele sabe que eu temo a Deus, eu sei que agora é um julgamento, não é brincadeira, eu não vou ficar pegando. De fato, você tem razão. É verdade, tem razão. Uma coisa. Nem sempre tem a ver com sabedoria. De fato, não. Tem mais a ver com temer a Deus do que com sabedoria. Humildade, é? Exatamente. Com certeza. Só para finalizar esse início aqui, o Midrash e o próprio Rashi traz aqui, no começo da Parashá, diz que o Yitro tinha 7 nomes. Um dos nomes dele era Yeter. Yeter significa acréscimo. E o Talmud diz, o Midrash diz, por que ele chama Yeter? Sheyiter Parashah Ahat Batorah. Porque ele acrescentou uma porção na Torá. Ele teve o mérito de ser aquele que deu a ideia de se fazer esse sistema judiciário. Conforme está escrito, você vai ver, vai escolher pessoas especiais, etc, etc, para poder montar esse sistema. Depois ele vai embora, tudo bem, mas ele teve uma contribuição muito grande. No livro Yismach Yehudá, ele faz uma pergunta muito, muito interessante e a resposta mais interessante ainda. Ele diz assim, qual a porção que o Yitro acrescentou? O Midrash diz que ele acrescentou na Torá o trecho que diz que você vai escolher pessoas para fazer o sistema judiciário. Mas espera aí, a história começa antes. A história acrescentada aqui na Torá começa bem antes. Que foi no dia seguinte, o Moshe começou a julgar, e o Yitro viu que ele estava julgando, e falou para ele, por que você está fazendo isso? E começou a reclamar com o Moshe, e o Moshe responde para ele. E ele diz de novo, não, mas desse jeito você vai se estourar todo, você não vai aguentar, não vai... Então, ouça a minha ideia que eu vou te dar. Você vai agora escolher pessoas especiais para serem juízes. Então tem muita coisa antes, que também foi acrescentada. Também é aqui uma novidade que o Yitro está trazendo. Toda a reclamação dele faz parte. Por que que a Torá chama o Yitro de Yeter? Porque ele acrescentou a parte que ele está falando já do sistema judiciário. Já está dando a ideia. Esse livro, Ismach Yehudah, traz uma resposta bem interessante. Ele diz que muitas vezes nós nos deparamos com coisas erradas ou com coisas que nós não achamos que são boas desse jeito. E a pessoa começa a apontar problemas e começa a criticar e reclamar. Vem a Torá e te ensina que a grandeza não é achar os defeitos e a grandeza não é achar as críticas e os problemas. A grandeza é achar a solução. O Yitro não somente veio e apontou o problema. Essa parte a Torá nem considera, isso não é um acréscimo. Isso é comum, vai na sinagoga todo dia, você vai ver quanta gente reclama de tudo. Reclamar é fácil. A Torá não considera essa parte como algo que o Yitro acrescentou. Reclamar é coisa do cotidiano. A parte que o Yitro acrescentou é que depois de reclamar e questionar e criticar o Moshe, ele vem e fala, olha, eu tenho uma boa solução. Eu tenho uma ideia para você, não estou só falando o que você está fazendo aí, não, eu vou te dar uma solução. E o Yitro vem com a solução e ele recebe o crédito justamente pela boa solução que ele traz no final, que é escolha pessoas, juízes, etc., para você montar um sistema judiciário. Isso vai te deixar mais leve todo o serviço, tanto para você como para o resto do povo.